Muito bem, na última aula nós vimos a explicação do Rav Schwab. Na semana passada a gente falou um pouco sobre o Korbanot. Mas o Rav Schwab tinha dito que ele não vai explicar o Rabi Ishmael o que vem a ser. Ele explicou de uma forma o conceito do Rabi Ishmael o que vem a ser. E parou e falou, se você quer se aprofundar, pega o Sidur do Rav Shimshon Michael Hirsch, que está aqui à minha mão, na minha terceira semana de Israel. Exatamente. Então, o que vem a ser o Rabi Ishmael? Vamos lembrar o que o Rav Schwab falou sobre isso. O Rabi Ishmael é um braita. Esse braita se encontra num livro chamado Torat Kohanim. Não é à toa, estamos justo agora para o Shad Baikra, começamos. É um livro chamado Sifri, que é também chamado Torat Kohanim, que é um midrash sobre o Chumash Vayikra. E esse midrash traz uma série de leis, basicamente. Já que o Chumash Vayikra praticamente só tem leis, não dá para contar muita história. Ele é mais lei. Por que nós falamos então esse Rabi Ishmael de manhã? Vimos isso, que há um conceito. Há um conceito de se falar, logo depois de Birkot HaTorah, falar um pedaço de Torá, um pedaço de Mishnah e um pedaço de Gemará. Então, o pedaço de Torá que nós falamos de manhã são os versículos do Korban Tamid, o Korban que era trazido toda manhã e toda tarde, Vedaber Hashem Hashemor, Tavet Bnei Israel, ou os psukim que nós lemos da Torá. Em seguida... mas isso mais tarde. Estamos falando logo aqui. Mas o Shema ainda veio antes. É outro motivo que falamos do Shema aqui. Depois nós falamos o Eizel Mekoman. Eizel Mekoman são Mishnayot. Ouvimos um capítulo de Mishnah que não tem nenhuma divergência. Ele vai falando sem divergência. E ele fala sobre o sacrifício, já que a Tfilá também vem no lugar do sacrifício. Isso é o Eizel Mekoman. Em seguida nós lemos o Rabi Ishmael. O Rabi Ishmael é um pedaço, na verdade, de Guimará. Por que ele é considerado Guimará, apesar de não ser Guimará? Ele é um Braita. Braita é uma das bases de toda a Guimará. E mais ainda, quando o Rabi Ishmael aqui está dizendo para nós as regras de aprendizado de leis da Torá. Então, na verdade, toda a Guimará é baseada nesses 13 princípios do Rabi Ishmael. Então, por isso nós falamos dele logo no lugar da Guimará. Na verdade, ele é a base de todo o Talmud. Dá para falar muita coisa sobre isso, com certeza.
Então, uma coisa. Você falou de Korbanot. Não tiver uma xilha que vai ter o Beit HaMikdash, vai ter Korbanot de novo. Não vai ter que fazer mais falar...
Vai ter que filar também. Na verdade, exatamente como vai ser, não sei dizer exato. Mas mesmo na época... Mas mesmo na época do Beit HaMikdash, também tinha filar. Apesar dos Korbanot serem o básico, fora os Korbanot, tinha também tefilá.
Tinha
tefilá também. Era mais curta, não era igual hoje, porque hoje em dia você faz no lugar de.
Mas mesmo Mustaf não devia ter.
Mustaf, a princípio, não tinha. Mas eles faziam alguma coisa do gênero de Yeiratzon que seja aceito o nosso Korban feito agora.
Na realidade, os tefilá foram iniciados pelos patriarcas, muito antes do texto. Então,
ela já existia. Mas não exatamente nesse texto que você fala.
E a gente vai ter que tefilá por causa dos
Korbanot. Quer dizer, o texto dela não é exatamente, Abraham não fazia exatamente esse texto. Ele instituiu que toda manhã tem que rezar Shacharit. Como que era esse Shacharit? Era um pouco diferente. A princípio não era igual. Shmonesh é algo posterior.
Deve ser aquele Shmonesh concentrado.
O Rabinendo, pode ser alguma coisa do gênero, eu não sei exatamente como que era o texto. Muito bem, uma outra coisa interessante que o Rav Shvab também levantou é que Rabi Ishmael fala 13 princípios, e como o Rav Shvab falou na introdução do livro dele, que toda a tefilá é montada em cima do Beit HaMikdash. Ou seja, cada parte da tefilá é uma outra, você está entrando cada vez mais adentro do Beit HaMikdash. Nesse momento, você está passando de um lugar chamado Ezrat Kohanim, que é onde estava o Mizbea, onde estava o altar, para dentro do prédio. Você está subindo para o prédio do Beit HaMikdash. Ali havia 13 degraus para subir. Então você tem aqui Yud Gimel Midot, 13 Midot, é justamente representando os 13 degraus de entrada ao prédio do templo. Então, Rabi Ishmael Omer, Bishlosh Esre Midot HaTorah Nidreshet. Rabi Ishmael diz que que com 13 midot, a Torá é aprendida. Ou seja, para você aprender leis da Torá, você tem 13 formas de aprender essas leis.
13 formas de aprender essas leis?
Essas leis. São 13 caminhos, 13 regras. Na verdade, se você for procurar no Talmud, você vai encontrar em outros lugares que está diferente o número. Tem lugar que está com 7. Eu não lembro outro número, mas um lugar que não está escrito 7 regras. Porque eles juntam algumas em uma coisa só. Mas no final, aqui ele destrinchou ao máximo. Então tem 13.
Tem 13 regras para aprender as leis.
Você vai ver aqui como que funciona.
Que leis?
Tudo que é tipo de leis. A gente vai ver alguns exemplos, você vai entender. Você vai entender já já.
Quer dizer, todas as leis, então, estão contidas nessas regras.
Nessas regras. O Talmud inteiro funciona baseado nessas regras. Então, vamos tentar começar a ver algumas delas. Vocês vão entender sobre o que nós estamos falando. Então, diz aqui o Rav Shimshon Rafael Hishka, Shenich Tevah Torah Lede Moshe Rabbeinu Al Sefer Ke Mitzvot Hashem. Quando Moshe Rabbeinu escreveu a Torá como um livro de Mitzvot de Hashem, Acharei Shedivrei HaTorah Kvar Nimseru La'am Ba'al Peh Bishlemutam, depois que a Torá já tinha sido passada verbalmente para o povo, Deus falou para o Moshe, agora você vai escrever a Torá, e quando você for escrever ela, você vai escrever ela baseado em 13 regras básicas, para que depois eles possam interpretar dessa forma as leis. Behem yifsheru nisuach merukaz kaze shel haTorah shebichtav, שלדי בעודה של המידות הללו שניתנו יחד עם התורה שבכתב נדרש הפירוש המפורט ומכוון לדעת נותן התורה התברך מתוך הדברים שבכתב. Dessa forma foi possível fazer uma Torá concentrada, concisa, e junto com ela Deus já mandou o manualzinho, ó, com 13 regras. Dessa forma você pode destrinchar a Torá que está compactada. Ve'elu hen amidot, e essas são as midot, essas são as regras. A primeira regra é kal vachomer. Nosei ha-mitzvot hen kalim o chamurim. Talui bedinehem. Cada conceito de uma mitzvah pode ser rigoroso ou pode ser mais leniente. Depende de cada uma das suas leis. Tem leis que são mais rigorosas, tem leis que são menos rigorosas. Kegon, por exemplo. Yom Tov. Bom mutar ochel nefesh. Yom Tov é um pouco mais leniente. Por quê? Porque Yom Tov tem algumas coisas que no Shabbat são proibidas e no Yom Tov você pode. Qual é a regra básica? Você falou um monte de coisas. Qual é a regra básica? O que é permitido no Yom Tov? Tudo o que é necessário para fazer comida. Tudo o que é necessário para fazer comida no Yom Tov é permitido. Com algumas um minuto. Com algumas exceções. Em primeiro lugar, tem algumas opiniões do Rashi lá. Explica que a regra é tudo aquilo que você precisa fazer no Yom Tov e que não dava para fazer de véspera. Então, por exemplo, eu preciso arar o meu campo. Arar também é para comida. Mas nem vai adiantar você arar hoje que você não vai comer hoje. Então você deveria ter arado de véspera se você queria comer hoje. Então não adianta, você não pode arar no Yom Tov. As demais melachot que são ligadas à comida e que você não dava para ter feito de véspera, você pode fazer no Yom Tov. Por exemplo, carregar. Por que é permitido carregar no Yom Tov? Permitido carregar no Yom Tov porque você pode carregar comida no Yom Tov. E tem um machloket, tem uma famosa divergência, nós estudamos no Shabbat aqui, na Sechet Beitzah, famoso machloket de Beit Shammai e Beit Hillel, será que a gente fala mitoch shehutra? Já que já foi permitido, então está permitido tudo. Ou seja, será que quando a Torá falou que você pode carregar no Yom Tov, melhor, a Torá falou para você que você pode fazer tudo ligado à comida no Yom Tov. A Torá quis dizer o quê? Só pode fazer se for ligado à comida. Ou a Torá quis dizer todas aquelas das 39 melachot proibidas no Shabbat. Todas aquelas que têm ligação com a comida, você pode fazer mesmo que para outra coisa. Quer dizer, a Torá que disse isso como uma regra que é só nisso, só para comida. Ou a Torá que se diz, olha, vou te dar uma regra para você saber quais. Não vou te falar essa. Te falo uma regra. Tudo que está ligado com comida são permitidas. Para quê? O que você quiser. Você tem uma cloca de Betchamay e Betchilel. A Lachai como um Hilel. Que mitor sheutra letorech utra nami shelor letorech. Já que foi permitido para carregar comida, você pode carregar qualquer coisa, desde que tenha uma utilidade. Carregar à toa no Yom Tov é proibido. Você só pode carregar se ele precisa daquilo. Então ele vai levar um livro. Se ele não vai ler esse livro, ele não pode carregar.
Mas tipo, então quer trazer o talit para ensinar logo? Oh, pode.
Aí pode. A pergunta é agora a volta. Posso levar o talit para casa? Você vai usar o talit em casa? Você não pode levar ele.
Você vai usar. Você sabe que no dia seguinte você vai usar em outro lugar.
Aí, então, exatamente. Então tem que ter uma necessidade. Seja só respondido. Muito bem. Então continuando aqui.
Mas daí que é aquela... preenchendo. Não pode andar de bicicleta de Shabbat, que é considerado meio vestir ou meio carregar, não sei. Pode andar de bicicleta em um salto?
Não, não é esse o problema no Shabbat. No Shabbat não teria problema se você não está carregando a bicicleta. A bicicleta está te carregando. O problema é outro problema. Porque os nossos sábios decretaram... Tem coisas que nossos sábios decretaram, por exemplo, nisso, que se você estiver andando de bicicleta e a correia arrebentar, você vai consertar ela sem querer no Shabbat. Então, por causa dos consertos que você pode fazer numa bicicleta durante o Yom Tov, porque você vai precisar e vai acabar sem querer fazendo, você está acostumado a fazer isso?
Então, se você tiver a pergunta de patinho, então patinho o cara poderia andar.
Patinhos, a princípio, no Yom Tov não teria problema. O único problema é que você vai entrar... No Shabbat também, a princípio, não teria problema de andar. A única coisa é que talvez não é espírito, não, não, não combina. Mas
talvez
é
para o cara seco, muito longe da sinagoga.
Tudo bem, seco não teria problema, porque afinal, você calçou, você não está carregando, você pode andar assim.
De bicicleta, em princípio, você
bicicleta não pode. Não pode.
Por causa do conserto.
Por causa do conserto.
Por, conserto,
por carregar, a princípio, não tem problema, porque você não está carregando a bicicleta, você está em cima dela.
Você está fazendo algum tipo de trabalho quando você está...
Isso é outra história, que talvez sim.
Mas você pega a bicicleta, é uma pergunta que você vai dizer, pô, mas cada pergunta que o cara faz, você não pode carregar a bicicleta. A bicicleta está pendurada ali na garagem do meu prédio. Tá? Você não pega ele e não está carregando?
Não,
você
está dentro da sua casa. Pública. Você está dentro da sua casa.
Levar de uma propriedade privada para um pública e... Não, carregar dentro de casa, você pode levar uma cadeira dentro de casa, pode levar... 50 quilos dentro de casa. Você não pode levar uma agulha na rua.
Agora, tem lugares que você pode carregar em qualquer lugar. Fora em Israel, que quase todos os lugares tem eruv, por exemplo, a minha sogra mora na Bélgica. E em Antuérpia, você pode carregar na cidade inteira. Porque eles fizeram...
Você faz uma propriedade privada na cidade inteira.
Quer dizer, na cidade ou no bairro judaico, pelo menos, e pode andar. Pode carregar.
Mas o conceito de pedalar, acho que é um tipo de trabalho. Não se podia fazer, por exemplo, bicicleta ergométrica em casa, você não sabe.
Não, aí com certeza não pode, porque é eletrônica.
Não, mas não, tem só mecânica.
Legal também, tem mecânica.
Tem mecânica também?
Todas são mecânicas.
Mas o problema de todas essas coisas...
Que muda a caminha, tá?
O problema de todos esses esportes, tudo que for esporte, ginástica, não pode fazer no Shabbat. No Shabbat você não pode ficar suando.
É que na cavosa.
No Shabbat não pode suar. Então você não pode à toa, tem que ficar... Porque não combina com Chaves. Chaves é Chaves, não é hora de ficar fazendo ginástica. Então não pode fazer essas coisas que suam.
Mas nadar pode...
Por não combinar com... Nadar só sem roupa. Não pode nadar de roupa.
Sem roupa pode
nadar. Sem roupa pode nadar à vontade. Mikve, exatamente. Mas ninguém nada no Mikve. Bom, vamos voltar então. Então, Yom Tov então, é mais leniente, porque afinal temos... Alguns dos labores que no Shabbat são permitidos, no Yom Tov são permitidos. O Mechaleloi no Chav Karet Tufilá também tem uma outra coisa. A pessoa que profana o Yom Tov não tem a mesma pena que o Shabbat. Velachen o Kane Shabbat, por isso ele é mais leve do que o Shabbat, mais leniente. Basur o Renefesh, o Chav Karet Tufilá, enquanto que no Shabbat é o contrário. Shabbat, primeiro, não pode fazer essas melachot mesmo ligadas com alimentos. E segundo, a pessoa que profana o Shabbat tem uma pena mais severa.
Sabe o que fica muito usado para quem é mais leigo? Para mim, sempre é um absurdo eu achar que profanar o Rosh Hashanah é menos importante do que profanar o Shabbat. E o Rosh Hashanah é um Alpes. Não é mais do que o Shabbat.
Sim.
E é gozado para quem é... Quem nunca foi religioso e nunca... Sempre o Rosh Hashanah é muito mais importante que o Shabbat. Porque o Shabbat tem toda semana, pô. O Rosh Hashanah só tem...
Uma vez por ano. Mas é, aí depende também, entendeu? Não quer dizer que...
Não estou tendo nada de propósito. Mas...
Não, estou falando que não... É mais leniente. Aí você vai dizer, mas é mais leniente, então... Ah, então não tem problema.
Bem,
não é isso. Mais leniente, mais leniente.
Então você pode me transferir para Yom Kippur também.
Não, é Yom Kippur é mais um Shabbat. É o único Yom Kippur é o Shabbat Shabbat fora. É mais, não é?
É.
Yom Kippur é o único que é mais Shabbat.
Mas depende para quê? Se você for olhar, tem leis também, que o Yom Kippur é menos do que o Shabbat, tem coisas que o Shabbat é mais. Tem que olhar lá em Masechet Megillah, tem uma Mishnah que fala, em Ben Yom Kippur, le Shabbat.
Ah, ela... tem uma coisa que Shabbat é mais que Yom Kippur.
Eu acho que é a pena também. Que Shabbat é esquilá e Yom Kippur não é esquilá. Shabbat é mais rigoroso com a pena.
Pode cair Shabbat?
Pode.
Aí não se toca o...
Não, Shofar é Rosh Hashanah, estou falando.
Ah, não,
Rosh Hashanah quando cai no Shabbat. Yom Kippur, você vai jejuar.
Sim,
então, nesse ponto, ele é mais rigoroso. Ele fica bom no Shabbat.
É.
Por outro lado, a pena do Shabbat é mais severa do que a pena de Yom Kippur.
Ah, é? Então, posso jejuar.
Então, tem os dois lados, não dá. Como diz o Pirkei Avot, está escrito claro no Pirkei Avot. Ei, Natal, eu dei a matar os caras de mitzvot. Você não sabe qual é a recompensa por cada mitzvah. Então não acho que essa é mais leve do que aquela.
Mas
aqui nós estamos falando para efeitos halásticos. Você quer aprender uma lei da outra. Então você vai ver, esse é mais leniente do que aquele.
Entendi.
Ah, então se eu estou com vontade de fazer esse, não aquele, então eu vou empurrar aquele.
É prioridade de cabo, Shabbat.
Prioridade. Não tem isso. Exatamente. Não, aí não vai ter prioridade de eu escolher. Porque aí você não sabe o que é. Estamos falando para efeitos de lei. Você pode aprender uma lei da outra olhando qual o grau. Esse grau não quer dizer que é aplicável para você. Entendeu?
Mas quando eu fui cair no Shabbat, no final do Yom Kippur também não se toca.
Toca Shofar.
Porque já acabou o Shabbat.
Às vezes não.
Mas mesmo assim, depois da Shkia já pode tocar Shofar. No Shabbat, depois da Shkia já pode tocar Shofar. Decido no Shulchan Aruch, claro.
Porque
tocar o Shofar no Yom... Vamos olhar assim, mais claro. Tocar o Shofar no Shabbat, tem proibição...
Você pode ir de carro para casa depois que acabar o Shabbat.
Pela Torá tem proibição de tocar Shofar no Shabbat? Pela Torá, tem proibição de tocar Shofar no Shabbat?
Eu não sei, por mim tem. Por mim tem proibição de tocar qualquer instrumento.
Pela Torá não tem nenhum problema de tocar Shofar no Shabbat.
Eu posso tocar piano? Sim, e pela Torá eu posso tocar piano no Shabbat?
Minuto. Pela Torá não tem nenhum problema de tocar Shofar no Shabbat. E na verdade, tu deveria tocar Shofar no Rosh Hashanah. É uma halakha, uma lei da Torá. A Torá mandou Yom Kippur. A Torá mandou você jejuar. Você jejua, mesmo que cai no Shabbat. Torá mandou tocar Shofar, você vai tocar Shofar, você cai no Shabbat também, o que faz diferença quando cai? Mas, aqui você está vendo qual a força dos nossos sábios. Os sábios vieram e disseram que nós temos um grande medo. A famosa Gemara Rabba diz, Shema Yavirem Arbamot Yishud Rabim. Nós temos medo, o sujeito quer cumprir a mitzvah de Shofar, não sabe tocar Shofar. Ele precisa aprender, então ele vai pegar o Shofar e sair correndo pelas ruas afora para chegar no rabino dele. Rabino, me ensina, não sei tocar Shofar. Deixa eu cumprir a mitzvah. E ele carregou o Shofar em vias públicas. Então nós sabemos que tinha um grande medo por isso. E falaram, nós vamos abolir uma mitzvah da Torá.
Não pode carregar
o Shofar. No Shabbat.
Ah,
no Shabbat.
Então por isso... Ah, no Shabbat, quer aprender?
No Rosh Hashanah que cai no Shabbat.
Você tem que aprender antes do Shabbat.
É, vai explicar para as pessoas. Todo mundo conhece... Que tudo fica para a última hora. Um cara acorda no Rosh Hashanah de manhã. É verdade, semana passada eu tinha que ter visitado o rabino para aprender a tocar Shofar. Tinha. A gente já conhece isso.
E no caso do cara. No caso do cara que mora longe, por exemplo, no meu caso, E eu tenho que vir de carro, não tem como vir até.
Tem que ir a pé.
Tá
aqui, é um lugar próximo.
Pela Alahá, tem que ir a pé.
Um lugar próximo.
Mas para o próximo também não tem próximo.
É melhor não ir.
Então não vai.
Então é melhor ficar em casa.
Sim, com certeza.
Não.
Sim.
Melhor não, é obrigatório ficar em casa.
Sim.
Uma lota de Pinheiros.
Sem lá, se não é
sim, aonde?
Na Hernani Braga.
Acima, ladeira abaixo,
não sei, ele fica na casa, mas né? Hernani Braga.
Hernani Braga. Onde é que é Hernani Braga?
No comecinho da Pedroso.
Pedroso.
Sim, mas também é longe de onde eu estou.
É longe
de
onde você mora.
Mas é bem mais perto que aqui, pelo menos. Tá, sim. Ele está em São Walter.
Não,
São Walter era onde eu tinha o meu negócio. Estou lá perto da Pascoal, como chama Pascoal Vita.
É a Corá.
Na parte de cima, não, para cá. Cadê?
É, mas nesse caso você não vai no São
Walter. Esse caso não tem. Porque se perguntar, ele é obrigado a dizer que é melhor você não andar.
Sim.
Ele não pode te falar que vem, mesmo que você vem de carro, vem. Então não pergunta. Porque ele não vai poder te dizer que é melhor você vir de carro do que não vir.
Não é que não vai poder dizer. Ele vai te dizer que é melhor não vir.
Eu falei que ela não pergunta.
Não pergunta.
Muito bem, vamos continuar.
Qual é o crime que eu estou...
Então, Yom Tov então é mais leniente do que o Shabbat, certo? O Mikan, daqui nós aprendemos.
Não,
Yom Tov.
Também pode vir.
Yom Tov Kal, então o Yom Tov é mais leniente. E Vesh Shabbat Hamur, que Shabbat é rigoroso. Então, Kula Vesh Shabbat Nistama no Heged Be Yom Tov. Algo que é leniente no Shabbat.
Com certeza pode no Yom Tov.
Nistama no Heged Be Yom Tov. Exatamente. Algo que é leniente no Shabbat, algo que você pode fazer no Shabbat, com certeza, no Yom Tov, você pode fazer. Vechumrava Yom Tov, mas algo que é rigoroso no Yom Tov, você não pode fazer, Nistama no Heged Lokoshke no Shabbat. Provavelmente no Shabbat também vai ser proibido. Então, Maskanashem Asikim é Kabbalah Hamur e Kabbalah Homer. Isso é Kabbalah Homer. Você pegou algo leniente, você pegou algo rigoroso, você pode nas duas direções. O que aqui é permitido, aqui vai ser proibido, e o que aqui é proibido, ali com certeza é permitido.
Não.
O que aqui é proibido, lá com certeza é proibido. Tem um outro exemplo aqui, estou com outro sidur aqui na mão. Um exemplo aqui, que gon neemar be moadó be korban tamid, ve neemar be moadó be korban, desculpa. Não, Kal Vachomer. Kal Vachomer, nós encontramos vários Kal Vachomer também na Torá. Tem consta, o Rashi traz algumas vezes, que tem 10 Kal Vachomer na Torá. Então lá não é para efeitos de lei, mas é para efeitos de Kal Vachomer também. Por exemplo, a Torá fala, faz muito tempo vimos isso, quando o povo estava no Egito, e o Moshe foi mandado por Deus, fala com o povo, que eles vão sair do Egito. Ele foi lá, falou com ele. E velo chameu el Moshe mi kotzeru achavodá kasha. Eles não ouviram o Moshe de tanto desespero, tanto trabalho, não dava para... Você vai contar agora, você vai tirar os povos daqui. Imagina. Imagina se vai tirar alguém daqui. Aí Deus falou para o Moshe, vai para o Paró, e fala para o Paró, tira o povo do Egito. O que o Moshe respondeu para Deus? O Moshe falou para ele, Ren, Bnei Israel lo chameu Elai, Ech Ishmael Elai Paró. Se o meu povo ficaria feliz em ouvir, não quiseram me ouvir, falaram, vai contar a história para outro, Paró, que não tem nenhum interesse em ouvir, vai querer ouvir, são calvachomer. Aqueles que são mais lenientes, que deveriam aceitar isso, não aceitaram, aquele que é muito mais rigoroso vai querer aceitar, nunca. Mesma coisa nós encontramos com Yosef. Yosef escondeu um cálice na mochila do Benjamim. E depois o guarda, escrito que era o filho do Yosef, foi correndo atrás dele. Pegou eles, vocês roubaram o copo. O que eles responderam? Falaram que o dinheiro que estava aqui nas nossas mochilas, que apareceu aí, nós devolvemos. Vamos pegar o cálice do rei. De novo, mesma coisa. De algo tão pequenininho só, entre aspas, o dinheirinho que vocês colocaram na mala de volta, nós devolvemos o cálice do grande faraó, nós vamos roubar dentro das nossas malas. Isso é tudo o conceito de Kal Vachomer, e você encontra Kal Vachomer muitas e muitas vezes no Talmud, infinitas vezes no Talmud. O Kal Vachomer, de todas essas 13 que aparecem no Rabi Ishmael, todas as demais só pode se aprender uma lei se você tem essa lei como tradição. Se você não tem essa lei como tradição, você não pode se basear nessas regras. A única que é permitido você se basear nessa regra para aprender alguma lei é o Kal Vachomer. Por quê? Porque o Kal Vachomer pode ter uma pirha. Pirha é uma pergunta, mas na verdade pirha é de lefarech, de esfarelar.
Você pode reduzir a quem pode mais, pode menos.
Ou seja, não, você pode aprender lei. Não, eu pego uma lei.
Você pode reduzir essa lei para quem pode mais, pode menos.
Exatamente. Então, como que funciona? Se você for aprender qualquer lei com Kal Vachomer, você vai ter que fazer um Kal Vachomer extremamente bem baseado. Por quê? Porque você pode destruir. Você chega e fala, olha, se aqui que é tão leniente, tal lei é aplicada, então ali que é rigoroso também vai se aplicar. Aí eu chego para você e falo, quem te disse que esse é mais rigoroso que esse? Eu vou te provar um aspecto, uma propriedade deles que é o inverso. Que esse daqui, que você disse que era mais rigoroso, na verdade é mais leniente. Então a sua lei já foi por água abaixo. Então já que o Kal Vachomer e Kal Emifra, dá para você esfarelar ele, você pode aprender qualquer lei com ele. Logicamente que você vai ter que ser um grande gênio para conseguir fazer um Kal Vachomer bem baseado. Se você consegue, você pode aprender uma lei dessa forma.
Qual é o pedaço do rabisco ali?
Kal Vachomer. Exatamente, a primeira. Primeira regra, Mi Kal Vachomer.
Ah. Mas como é que está escrito no Rabi Shmuel?
Rabi Shmuel Omer, Bishloshetem Midot HaTorah Nidreshet, Nikal Vachomer. É o primeiro item. O segundo item, o Migzera Shavah. Migzera Shavah é uma comparação.
Então, Kal Vachomer dá para reduzir a quem pode o mais e pode o menos.
Sim.
Então é isso.
Exatamente. Esse é mais ou menos o conceito. Dois, o Migzera Shavah. Comparação. Como funciona isso? Imasoret Beyadeno, se nós temos uma tradição, as tem mitzvot, bahem milim shavot, o ma'amar shavé, se você tem na sua frente duas mitzvot que utilizam uma mesma palavra, ou uma mesma expressão, melamdot zo azo, uma ensina lei para outra, por comparação. Kegon, por exemplo, Bepesach, Katuv, nós temos o costume de dizer que isso daqui, quem mexe com computação acaba vendo isso como se utilizou esse conceito na computação. Na computação você quer programar alguma coisa. Então vamos supor que você quer o tempo todo fazer, pegar um número, X, e somar 2 e dividir por 3 e multiplicar e fazer uma série de coisas com esse X. E você vai precisar fazer isso um monte de vezes. Então o que você faz? Você cria uma função. Uma função que se chama faz tudo do x, vamos supor.
F de x.
F de x, exatamente. Então você vai fazer o quê? Toda vez que você precisar, você só vai colocar f de x. O que significa que você põe f de x? Que vai acontecer todos aqueles 10 passos que você programou. Então, a mesma coisa aqui com a Gzera Shavah. Em vez da Torá, cada vez que te fala uma coisa, vai te repetir de novo todas as leis que aplicam aquilo. E a Torá já falou essas leis relativas a outro assunto. Então a Torá só te põe uma palavra. E por essa palavra, você, por analogia, já vai lá, busca e vê, olha, lá tem todas essas leis, você aplica tudo aqui. Isso é chamado Gzera Shavah.
Uma macro.
É, exatamente. Para quem mexe com Excel, exatamente, uma macro. Então, o que, que ele diz aqui? Por exemplo, Bepesach Katuv Bemoado. Quando a Torá fala sobre o Korban Pesach, está escrito essa palavra Bemoado. Você vai fazer ele no tempo certo dele. Bemoado. O Tamid Katuv no Korban Tamid, que era feito toda manhã e toda tarde, está escrito Bemoado. Está escrito a mesma palavra, Bemoado.
Ele só precisa explicar Moado uma vez.
Então ele te explica uma vez, você aplica para o outro. E na verdade o interessante desse Kal Vachomer, esse Kal Vachomer é um Kal Vachomer de dupla direção. Não é uma coisa muito comum, mas esse justo é. Que o quê? Mikan Lamdim Sheshnem Dochin Shabbat Vetumah. Nós aprendemos que tanto o Korban Tamid como o Korban Pesach empurram a impureza e o Shabbat. Sheshnem Baim Hem Shabbat Benem Yeshar Acheret Vetumah Tamid. Quando a Torá fala que você vai fazer o Korban Tamid todos os dias, no tempo certo, a Torá te diz que mesmo que cai no Shabbat, você vai fazer. Mesmo no Shabbat, você faz Korban Tamid. Tem Korban de manhã, tem Korban de tarde. Korbanot particulares são proibidos no Shabbat. Korbanot públicos, como esse, está permitido. Então, escrito Bemoado, escrito Bemoado também em Pesach. Aprendemos que Pesach, quando cai no Shabbat, na verdade, a véspera de Pesach cai no Shabbat, você vai fazer o Korban Pesach assim como você faz ali no Shabbat. Por quê? Está escrito Bemoado aqui, Bemoado lá é mesmo no Shabbat aqui também. Agora tem também o processo inverso. Quando a Torá fala que você vai fazer o Korban Pesach, a Torá te diz que se a pessoa está impura, uma pessoa, ele tem que fazer o Korban quando? Pesach Sheni. Segundo Pesach, que é um mês depois, dia 14 de Iyar. Mas se o povo inteiro está impuro, faça o Korban Pesach todo mundo impuro. Não tem outro jeito. Está todo mundo impuro de qualquer jeito, então está permitido fazer o Korban Pesach todo mundo impuro, no primeiro Pesach. Todo mundo participou de um enterro, vamos supor. Agora um dos eventos que a Gemara é nasci, faleceu o presidente do povo. Todo mundo foi lá. E agora todo mundo impuro, véspera de Pesach. Só fazer Korban Pesach. E agora? Bom, está todo mundo de qualquer jeito impuro, não tem o que fazer. Na verdade, não precisa ser todo mundo, a maioria. Então, a maioria está, vai fazer Korban Pesach assim mesmo. Aprendemos agora o contrário.
Aí o Kohen não foi no enterro. O Kohen está puro.
Tá bom, mas o Korban é do povo.
A maioria.
O Korban é do povo. eles têm que comer esse corban, né? Fazer para fazer shrakim. Pelo menos eles têm que comer. Agora, o mesmo vai se aplicar para o contrário. Se quando você tem corban Pesach, ele empurra a tumá, ou seja, se todo mundo está impuro, todo mundo vai fazer o corban Pesach. A mesma coisa o corban Tamid, que também está escrito do Emoador. Corban você tem que fazer toda manhã e toda tarde. Vamos supor que aconteceu, inclusive, uma guerra. E os Kohanim também acabaram ficando impuros. E agora entra no Beit HaMikdash, fazer corban. Ah, mas está todo mundo impuro. No problem. Vai fazer corban assim mesmo. Por quê? Está escrito Memoador aqui, está escrito Memoador em Peça. Se em Peça pode fazer, está todo mundo impuro. Aqui também é a mesma coisa. Inclusive, nós encontramos isso com os Hashmonaim. Os Hashmonaim, eles chegaram no Beit HaMikdash, estavam impuros. Eles fizeram corbanot impuros. Não tinha outro jeito. Estava todo mundo impuro. Eles fizeram corban assim mesmo.
Então, isso é a analogia.
Isso é Gzera Shavá, é uma analogia.
Então,
Gzera Shavá...
Quem pode mais, pode menos, analogia.
Gzera Shavá é quando você, então, faz essa comparação de palavras. Então, você pega uma palavra aqui, uma palavra lá. Aqui está falando tal coisa, aqui está falando tal coisa. Você liga as duas e une... Vale para todo mundo. Agora tem uma terceira regra que até é um pouco parecida, mas ela é um pouco diferente. Que é chamada Binyan Av. Binyan Av, tradução literal, é construção de um pai. Quer dizer, é uma construção de uma regra.
Está falando em seguida, no Rav
Shmuel? Tudo como nós estamos. Mikal Vachomer, Migdra Shavá, Mi Binyan Av, Mikatuv Echad. O Mi Binyan Av, Mishne Ketuvim. Tem dois tipos de Binyan Av. Ou Binyan Av de um versículo, ou Binyan Av de dois versículos. O que é Binyan Av? É fazer uma regra, montar uma regra. Exemplo que traz o Rav Shimshon. Mimá separat lecha katuv echad, lo yakum ed echad, lomar she ed echad kasher, de banav she bechol makom shenemar ed, harei kan shnayim. A Torá vem e te diz, lo yakum ed echad. Não pode se levantar uma testemunha só. Quer fazer alguma testemunha algo? Duas testemunhas, jamais uma. Então diz a Torá, lo yakum ed echad, não vai se levantar uma testemunha. O que lomar she'ed echad kasher zebanav, shebechol makom shenemar ed areikan shnayim. Achifrot lecha katub echad. A Torá aqui montou uma regra.
Pode ter uma testemunha, só que uma não condena.
É, não adianta nada. Você pode falar que não adianta. Não, existe. É lógico. Não, falando para efeitos jurídicos,
ele que tivesse
inexistente.
Então vai dizer que era o mínimo duas, não é
isso? Ó, tá bom, muito bem. Agora construímos uma regra. Toda vez que a Torá falar Ed, Ed é o quê? Singular. A Torá falou Ed, a Torá não está se referindo a uma testemunha. Porque uma não serve. Ela está se referindo a um grupo. Ed é um grupo. Duas testemunhas no mínimo. Então, Shebechoma como chamar Ed, todo lugar que tiver escrito Ed, Hareikan Shnai, tem aqui, estamos concluindo que são duas testemunhas. E a Torá está se referindo ao conjunto. Até o momento que a Torá vai te especificar um. Quer dizer, se a Torá quiser te dizer que vale um, então a Torá vai ter que te dizer claramente, Ed Echad. Senão você não vai poder concluir que é um, porque um não serve. Então Ed é sempre dois.
E por que quando a gente pega uma quetubá, a gente pergunta... Quem são os Eidim?
Eidim?
Tem que perguntar quem é o Eid.
Tá bom, pode perguntar. Sim, você pode falar, sim. Não tem problema. A pessoa que você... Para quem você perguntar, tem que ser uma pessoa que estudou essa Guimará. E sabe que quando se trata Eid, é dois. Se ele souber, ele vai te entender. Ve'ed li echad lo ed ve'mashma. Im Eidut. Ve'en Eidut ela bishnayim. Quando a Torá te fala Eid, a Torá está se referindo a testemunha.
Aí vira e sim, testemunho.
Exatamente. Justamente é Eidut, o testemunho. E aí, nesse caso, vem Eidut Elabishnayim. E aí, uma, testemunhar algo é sempre com duas testemunhas. Por exemplo, um outro lugar, ele traz aqui nesse outro Sidur, um outro exemplo. É o exemplo de... Falamos antes de Yom Tov. No Yom Tov é permitido fazer todas as melachot ligadas à comida. E de onde nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso de Pesach. A Torá fala sobre Pesach. A Torá fala aqui todas aquelas melachot. Você não pode fazer nenhuma melachá, mas todas aquelas que são ligadas à comida são permitidas. A Torá ali acabou de montar uma regra. Todo lugar que for Yom Tov, Essa regra é válida. Então, depois a Torá não sabe falar em cada lugar. A Torá falou Yom Tov, você já sabe. Yom Tov, ah, Yom Tov, Pesach, Yom Tov, muito bem. Você já aplica as regras para todos os demais casos.